E o café desta manhã de sexta-feira, hoje dia 22 de novembro, batendo papo com mais um amigo, né, e me recebeu na sua casa aqui, a gente já agradece antecipadamente aí, né, por nos receber aqui, e depois eu vou contar, né, desde quantos anos faz que a gente é amigo desse cidadão, que é o meu amigo Valdir Pegorar. Seu Valdir, né, irmão do Dr. Eli Pegorar, que foi prefeito de Lagoa Vermelha, do Renato e tantos outros aí que a gente, né, a família é muito grande, conheci o pai dele, a mãe dele, já estive na casa deles, no bairro Suzana, né, de saudosas memórias. Seu Valdir Pegoraro, muito bom dia.
Bom dia, Tamir, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Agradeço muito você vir na minha casa, é um prazer imenso te receber aqui.
Nós prosemos bastante aqui, né, fora do ar aqui, e o senhor contando as histórias. O senhor é natural da Vila Vitória?
Da Vila Vitória, mas nasci em Itapejara.
Ah, nasci em Itapejara?
Ficamos 25 anos em Vila Vitória.
No tempo que Vila Vitória era quase uma cidade?
É, Vila Vitória antigamente era Mato Português, depois que foi passado para Vila Vitória.
Mato Português, Mato, me cansei de
e tem duas histórias, Tamírio. Mato Português e Mato Castelhano. Não sei se tu sabe dessas histórias.
Essa história não sei.
Não sabe. O Mato Português teve um combate dos portugueses com os castelhanos. Ali os...
Sabia,
mas... E daí teve um combate e os portugueses venceram ali a batalha. Depois recuaram para o Mato Castelhano. Lá no Mato Castelhano, que daí houve nova batalha, aí os castelhanos venceram e daí combinaram que daí foi lá para a banda de Santana do Livramento, da divisa de país, né? Então, é uma história muito comprida, muito assim, de muito longo tempo, né? Que o pessoal comenta muito sobre isso, né?
É verdade. Seu Valdir, o senhor estava me falando fora do ar e eu já mais ou menos sabia que o senhor foi um dos fundadores aqui do bairro Alto Pedregal. O senhor, inclusive, da Gentil, da Suzano. Eu sei que o senhor gostava muito de construir casa e negociar e já fazia outra. E me parece que o senhor fez mais de 100 casas aqui nessa região.
Fiz 103 casas, Tamir, de propriedade, e fiz mais 8 casas de contratos, assim, da pronta.
E a maioria das ruas aqui desse Alto Pedregal, aqui, que hoje é um dos bairros de destaque de Lagoa Vermelha, foi o senhor que iniciou aí a abertura das ruas.
Foi. O encanamento de esgoto, os postes eu levantei também. Eu tinha um caminhão MUC, que era o único de Lagoa Vermelha, que era da minha firma, mas quem comandava era eu. Eu fazia os trabalhos aí da CE na época, aí, tirar transformador, trocar transformador, levantar poste. Aonde em Cacique Doble eu levantei todos os postes lá para quando o município se elegeu lá. Ele não tinha um caminhão para poder levantar os postes para poder...
E hoje, com certeza, é um orgulho muito grande o senhor ver esse monstro bairro aqui, né? Bairro Nobre da Lagoa Vermelha, dizer que o senhor contribuiu muito para a construção desse bairro.
Isso, eu fico muito feliz de saber disso e de ter essa oportunidade de poder fazer esse tipo de coisa, né? E você nem pode imaginar, Tamir, o quanto eu ajudei esse povo daí. Tem gente aqui que eu não podia ajudar mesmo com material na época ali, quando começaram a morar aqui, eu ajudava com a mão de obra. Cansei de trabalhar para cá certas pessoas aí, 2, 3 dias no concreto, de graça.
De graça?
De graça, não cobrar nada. E um dava uma porta, outro dava um brasilito, outro dava uma tábua, e fomos montando aí. Hoje o bairro está... As maiores casas aqui, de tamanhos de 200 metros quadrados, aí fui eu que construí.
Olha aí, né?
Da rua José Bonifácio, continuação da rua do hospital, para cá, sentido a banda de Vacaria, eu fiz 35 casas.
35 casas. 35. E o senhor também fez essa parte aí no bairro Suzano e também no bairro Gentil.
Fiz. Na Suzano eu fiz 8 casas e na Gentil aqui eu fiz 5 casas.
Fazia e daí comercializava?
Vendia, fazia.
Pegava o dinheiro e já começava outra.
Fazia. O melhor tempo para mim lá nessas construções de casa foi o tempo do Sarney. O Sarney, naquela inflação maluca ali de 30, 40% ao mês.
Ao mês, né?
Ao mês. Eu comprava o material do Dionísio Laveiro ali, 30 dias sem juros, mais 60 dias com as duplicadas descontando no Banco do Brasil a 14% ao mês. E eu ponhava meu dinheiro a juros porque eu tinha um rendimento de 3 vezes dobro, mas
ganhava
o dobro. E aí me sobrava a metade do dinheiro.
Então, senhor, é que nem o gaúcho da fronteira, que saudade do Sarney.
Que saudade do Sarney, é verdade mesmo. Foi o melhor tempo para mim. Para
o senhor, no seu ramo, né?
No meu ramo, foi o melhor tempo.
Para outros já não foi.
Já não, para outros perderam muito, né? Mas no meu tempo foi um tempo muito bom.
Seu Valdir, você trabalhou muito também na Massey Ferguson, né? Com seu Nilo Peruso e companhia.
Eu trabalhei 22 anos na Massey. E fui muito, assim, na parte da mecânica, depois na parte das entregas de máquina, depois...
O senhor andava pela estrada?
Pela estrada, eu vivia na estrada. Fazia as revisões para fora também, né?
A revisão também. É. Deixa eu fazer um registro aqui, seu Valdir. Eu fiquei lhe conhecendo quando eu trabalhei na Sultepa, ajudei, né? Fui um dos que ajudei a batalhar pela construção do asfalto do trevo ali até Sananduva. E foi quando eu lhe conheci, em 1983. E eu sempre admirava o seu jeito, né? Esse jeito simpático de sempre. O senhor não conhecia a maioria do pessoal, mas o senhor fazia questão de, quando passava, levantar o braço para fora para cumprimentar o pessoal. E eu, sempre, aquilo me marcou muito, né? E o pessoal dizia, esse é o tal de Valdir Pegoraro. Uma honra estar fazendo com o senhor hoje aqui.
E eu agradeço muito a Tamir Barbaridade e a bondade de vocês, porque vocês sempre foram as pessoas muito boas. Eu sempre digo assim, a Tamir, existem, respeitando todos os radialistas, sempre falei para você e falo, eu estive morando um tempo em Pato Branco, lá no Mato Grosso, lá tinha o Bachega, um radialista lá da Rádio Serinalta de Pato Branco, e eu sempre digo isso, três pessoas, não desprezando mais ninguém, porque todos são gente boa, a Tamir de Sou Lagoa Vermelha, o lá de
Pato Branco.
Pato Branco, e o lá de Porto Alegre, que era o
Sérgio Zambias?
Sérgio Zambias, me ajudou a dizer. Sérgio Zambias também foi um herói, né? Ajudar muito a pobreza, sabe? Que eu admirava muito, que nem você. Você pede uma coisa para ajudar a pessoa. O Zambias também fazia isso, ajuda da população, daquelas pessoas humildes.
Eu me sinto orgulhoso quando eu sou atendido, né? Eu faço o pedido, mas daí as pessoas se encarregam de...
Vocês são as pessoas abençoadas, Tamir.
Fazemos pessoas... o meio de campo,
como você... Isso. Vocês ajudando o povo, como vocês ajudam aí, só tem que receber coisas boas, né? O Zambias também dava na rádio ali, a gente escutava aí, a mulher sempre estava com o rádio ligado nas partes da manhã.
Resolvia já?
A gente resolvia, pedia um televisão para um, uma cama para outro, uma cadeira de roda para outro, é o mesmo teu tipo de coisa. E o Bachega lá também, lá em Pato Branco, o Bachega levantava na parte da madrugada, fazia...
Era o mesmo esquema.
O mesmo esquema, era três pessoas que, sinceramente, não desprezando mais dos outros.
Quantos filhos, seu Valdir?
Três filhos, dois rapazes e uma moça.
A sua filha mora no Clemente Argol, na instância?
Mora no Clemente Argol.
Diretora no colégio em Capão Bonito?
Foi diretora, agora entregou, agora tá, liciona ainda no Capão Bonito e liciona na instância.
Tá lembrado quantos netos?
Neto eu sei, tem quatro homens e uma moça.
Já tem bisneto?
Já tem um, meio bisneto, tem bisneto mesmo. É.
A sua esposa, que família é?
É, Abreu, é filha do falecido João Abreu.
Ela... Esses Abreu aqui do Três Pinheiros, daquela região ali?
É, faz parte daquela família, mas são mais de São José do Ouro ali.
São José do Ouro, mas é a mesma família?
É da mesma família, é que aqui no Três Pinheiros também tinha ali uma família que também fazia parte daquelas famílias lá.
Quantos anos faz que tá aposentado?
Eu faz 19 anos, Topo.
19 anos? 19. Eu estava me falando para o Eduardo que o senhor de noite não janta, né? Para evitar não, de aumentar o peso.
É, porque eu já jantei minha parte, né? Agora tem que comer menos para, né, para durar mais, como diz o ditado, né?
Já anda meio estropeado?
Mas já anda meio que nem cavalo velho, né?
Será que é o peso da barriga?
É o peso da barriga, é mesmo.
120 quilos não é para qualquer um,
não,
né?
Não é para qualquer um. Nesses morros aí tem que pôr uma primeira reduzida para poder subir.
Já estava me falando para o Eduardo que tem um irmão que mora lá em Ibiaçá, né?
Em Vila Vitória, Ibiaçá.
Aquele está com 150?
150 quilos.
Como é que é o nome dele?
É Valdemar.
Isso não estou lembrado, se eu conheço.
Não, é difícil porque ele vem muito pouco aqui para lá.
Eu estava falando fora do ar aqui também, o senhor, que eu conhecia a sua mãe e seu pai, né? Sim. Estive na casa deles, e quando a minha menina era bem pequenininha, para eles benzer, fazer uns remédios para ela, tinha uns problemas de saúde, né? É. E eram pessoas também muito simpáticas, assim, que nem o senhor e os seus irmãos.
Muito obrigado, eu te agradeço muito, que nem teu pai também. Eu também tinha a maior felicidade do mundo, porque eu ia todo dia pelaquela rua ali...
Na tenda do seu Adolfo.
Na tenda do seu Adolfo. Ele já me contava a história de você que eu nem te conhecia. Eu tenho um filho que está fazendo jornalismo e tal. De da manhã depois você vai ver ele trabalhando na rádio. Parece que ele estava adivinhando também.
Entrei lá em 87. 32 anos já faz, né?
Eu estava vendo esses dias aí você comentando e eu pensando... A Tamir,
alguma muda de árvore do seu Adolfo lá?
E muitas e muitas. A Tamiro, em 1956, existia homenagem sonora.
Ah, na Rádio Cacique.
Na Rádio Cacique.
E aquilo lá durou acho que uns quase 20 anos.
É. Então o pessoal, quando casavam lá fora, cada qual pedir uma homenagem para os noivos, né? Uma música. Você gostava de uma música tal, então você fazia aquele pedido. Depois nós sentava tudo debaixo, lá no sítio, debaixo de umas árvores, ponhava um rádio velho do tamanho de uma caixa de abelha, e todo mundo sentava para escutar as homenagens.
Só para complementar, então, o que o senhor falou aí, no casamento de uma tia minha, irmã da minha mãe, a festa foi debaixo das laranjeiras, lá no Rincão Comprido, e fizeram lá um andaime para botar o rádio e a bateria, né? E para escutar as homenagens sonoras em homenagem aos noivos, né?
Os noivos,
o tio Kili e a tia Eloir, que moram aqui na cidade, moraram muitos anos no Capão do Cedro, que devem estar nos ouvindo nessa hora.
Mas isso era a coisa mais
linda. Era o showdó, né? As homenagens sonoras.
Isso era a coisa.
Todos os familiares homenageando os noivos.
Todo. Era a coisa mais linda do mundo, porque todo sábado tinha 5, 6 casamentos. Né? Aqui, quando nós casamos em 68, eu e a mulher, aqui na Igreja de São Paulo, né? Tinha 3 casamentos. Nós tínhamos que esperar o primeiro, depois nós fomos no segundo e no terceiro tinha outro já esperando na porta. Hoje já não existe mais o casamento também.
É difícil também, né?
Está muito difícil. Eu vejo os padres falar só em Ibiraiaras. Ibiraiaras é o pessoal ainda da casa. Agora aqui em Lagoa não tem.
Vamos fazer mais uma fofoca. Eu vou muito em festa e baile. Seguidamente a gente comenta com os amigos, mas eu não sabia que essa mulher tinha se separado, arrumado esse outro marido e vice-versa, né?
Já está com a mulher.
Mas não é possível, não acredito. Né?
Mas é verdade. O casamento não está durando. Eu faz 51 anos que estou com a minha velha aí.
51?
50. E agradeço muito a Deus pela companheira que eu tenho, os filhos que tenho. E penso que todo mundo deveria ter um pouco de paciência um com o outro. Que hoje ninguém mais... Né,
todo mundo de pavio curto?
Todo mundo de pavio. Todo mundo naquele sistema de briga e de separação e coisas que não deveria acontecer isso. Deveria viver mais, né? Ter mais compaixão, mais compreensão um com o outro, né? Mais paciência, na verdade, né?
Eu já entrevistei uns casal aí de idosos, né? Que já me disseram, a gente com mais de 60 anos de casado, e a gente briga, né? Mas de noite termina tudo na cama.
Termina tudo na cama, é verdade, é verdade.
Tem que dormir junto, né?
Tem que dormir junto. E a maior felicidade é ter a companheira do lado, né? O companheiro, né? Que muita gente, como a gente vê aí, com os coitados aí, que não tiveram a mesma felicidade que a gente tem, às vezes morreu o marido.
Morre mais cedo, né?
Mais cedo, né? A gente fica até pensando e triste com isso, que Deus é quem sabe da vida.
É a lei da vida, né?
É a lei da vida.
Então não sabe, né?
Não sabe o dia de amanhã nem o dia de hoje. Então, sinceramente, mas essa juventude hoje não pensa nessas maneiras, né? Eles pensam aí de viver hoje e não pensam no dia de amanhã.
Eu só tô ficando?
Só tô ficando, é o tal de tá ficando, né? Isso aí é o maior problema, Tamir, é as crianças que ficam sofrendo aí.
Imagina, né?
Eu fiquei uma temporada, 5 anos no Duquinho ali, 30% dos alunos do Duquinho são de pais separados.
Não vamos ser colocar no lugar dos pais, vamos ser colocar no lugar das crianças.
É as crianças.
É a pessoa, o senhor e eu, né, na situação.
Deus, Uli, pelo amor de Deus. Você olhar uma criança, eu tinha umas pequenininhas lá, que vinham no meu colo, porque eu ajudava a cuidar das crianças na hora do recreio, lá fiquei cuidando, porque eu tinha um netinho com um probleminha, daí eu tinha que ficar lá. E ajudei muito lá no colégio, né, mas com o maior prazer do mundo, eles não brigarem, eles não se machucarem e tal. E tinha uma pequenininha, tá, M, vinha no meu colo e se abraçava em mim, que o pai dela morava lá em São Pedro do Guaviju e a mãe morava aqui. E ela dizia assim, tio Valdir, meu pai mora lá em São Pedro, eu vou de vez em quando lá, mas eu tenho saudade, meu pai, eu enchi os olhos d'água.
Ah, que coisa triste, né?
Mas é triste, é lamentável isso aí, viu? Porque quando o casal separa que não tem filho, tudo bem. Agora, separou e as crianças ficaram sofrendo aí, porque a criança também tem coração, né? Não é só os adultos. Porque tem adulto que não pensa nos filhos, né? Não querem nem saber.
Não estão nem aí.
Nem estão aí, não querem nem saber, né?
Isso é muito triste.
Muito triste.
Seu Valdir, nós precisávamos de mais tempo, mas eu vou voltar aqui para nós continuar
o presente. É um prazer.
E nas esquinas tem um presente outro dia.
É.
Quero agradecer esse café da manhã aqui. Obrigado, senhor, né? Resolveu servir um café de verdade aqui. E agradeço de coração.
Mas eu que te agradeço também. O maior prazer do mundo, você nem imagina a alegria que eu tenho de estar conversando com você.
E haveremos de nos encontrar muitos, muitos anos aí pela frente.
Se Deus quiser e Deus vai querer. Deus vai sempre.
Há de querer.
Há de querer, se Deus quiser. E eu te agradeço muito, que Deus te abençoe, você e tua família, o pessoal que está nos ouvindo aí. E peço que Deus ilumine todo mundo, de saúde, paz e alegria.
Tá aí, meu amigo Valdir Pegoraro, grande amigo nosso, de longa data, né, seu Valdir aí, e que a gente fez questão de fazer esse registro, né, é que nós somos amigos desde a década de 80, no começo dos anos 80, né, isso, quando ele viajava aí, então, pelas estradas aí da nossa Lagoa Vermelha, conduzindo aí tratores e máquinas agrícolas aí para a Massey Ferguson aqui, a Massey aqui de Lagoa Vermelha. Isso. Para o Café da Manhã, Altamir Souza.